nós iniciamos o ano passado com a Bolsa tendo ganhos bem marcados, bem vultosos, daí depois veio a pandemia, daí houve aquela derrocada absoluta. E eu me lembro de ter ouvido de alguns especialistas a previsão de que ela levaria ali mais que um ano para se recuperar. No entanto, ela conseguiu se recuperar, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, ela conseguiu se recuperar até o final do ano, quer dizer, empatou o jogo, né? Não perdeu. Né?
Voltamos aos patamares do pré-Covid.
Pois é. E tem aí essa reação toda, Paulo, em relação à vacina, à nova onda, novos picos da doença. Como é que está esse quadro, Paulo?
Não, realmente aí, o primeiro pregão do ano, que foi ontem, né? A gente teve um dia que começou bastante positivo e certamente foi azedando ao longo do dia por conta de algumas notícias da questão da segunda onda. Apesar do mercado realmente ter se animado bastante nos últimos pregões do ano, por conta do início da vacinação nos países centrais, principalmente, Estados Unidos bem adiantado, na Europa alguns países dando uma acelerada maior, outros bem devagar ainda. Então, quer dizer, a questão da vacina, a própria OMS sinalizando, né, validando a vacina. Então, acho que daqui para frente, olhando a questão de saúde, a gente pode ter números melhores. Mas realmente, por conta desses repiques aí de índices aí, também principalmente por conta do inverno no hemisfério norte, aqui no Brasil mesmo a gente deve ter alguns números bastante alarmantes, aí vocês devem ter certamente repercutido o quanto de aglomeração que a gente viu nas praias, nas festas de finais de ano. Então realmente existe uma preocupação muito grande dessa segunda onda de Covid agora, pelo menos durante esse mês de janeiro e fevereiro, quando a gente fala principalmente lá da Europa e Estados Unidos, né? Sério, eles estão passando pelo inverno. Então, ontem a Bolsa abriu bastante positiva. No meio do dia, havendo aquelas notícias lockdown, possíveis lockdowns na Europa, etc. tal, o mercado acabou fechando negativo. Foi pouco negativo, fechou 0,15, 0,20, se eu não me engano.
0,17, se não me engano.
Negativo, mas realmente já mostra uma preocupação. Hoje o mercado cai novamente, também índices um pouco menores, mas o câmbio deu uma descolada muito forte, né? O dólar que estava por volta de 5 e pouco mais de 5,10, a gente viu fechar próximo a 5,20, 5,30 e hoje já está em alta novamente. Então, certamente, o que a gente vai ter pela frente é muita volatilidade. Já era previsível, meu lado, nada sobe ad eterno ou cai ad eterno também, mas realmente teve, existe muita incerteza na frente com relação à volta das economias e à velocidade de vacinação e, de fato, quanto a gente vai estar livre e as economias funcionando para que realmente a gente comece a ter tanto os efeitos positivos nas empresas e sane, de fato, essa crise para frente, porque realmente existe uma dúvida muito grande com relação à própria recuperação da economia e os efeitos dela, desemprego, renda e tudo mais, que a gente sabe que são bastante preocupantes.
Paulo, é uma equação um tanto maluca que é feita pelo mercado, né? Porque, por exemplo, ontem nós tivemos, eu imagino que a notícia de que o Brasil não receberia as vacinas por conta de uma negativa por parte do governo da Índia, isso chega e afeta a Bolsa. Aí hoje pela manhã a informação já é totalmente contrária, ou seja, o laboratório que é responsável pela produção da vacina lá na Índia fala, não, a gente vai exportar sim, vai ter vacina para todo mundo, todas as pessoas têm direito à vacina, todos os países também. E daí depois, conforme o dia vai passando, outras notícias vão surgindo. É uma equação maluca essa do mercado, que trabalha o tempo todo com as informações surgidas de parte das mais variadas partes do planeta, né?
Sem dúvida. Esse desencontro de informações, de notícias da questão de saúde, de vacina e tudo mais, realmente acabam causando toda essa volatilidade que a gente sempre fala. E a gente acredita que vai ser daqui para frente bastante nesse sentido, né? Certamente vai ter muita chacoalhada, o governo Trump abrindo a boca, querendo mudar a eleição novamente, e vem vacina, e vem pandemia, segunda onda. Acho que esse ano vai ser de fortes emoções novamente. Provavelmente a gente não tenha um susto tão grande como a gente teve ali em março e abril do ano passado, em termos de mercado, né? Mas a gente vai ter muita volatilidade, com certeza. Tem muita água para passar debaixo da ponte.
Paulo, só para a gente concluir, essa recuperação que nós tivemos ao longo do ano passado, encerrando o ano praticamente empatado, eu não sei se o resultado final foi positivo. Foi positivo?
Foi praticamente 0-0.
0-0, né?
Chegou a bater próprio 120 pontos, fechamos 119 por aí.
Pois é. Você esperava essa recuperação dentro do mesmo ano, dentro de 2020?
Cacá realmente surpreendeu, né? Assim, a gente pegar os últimos dois meses do ano, o mercado deu uma empinada muito forte, mas tinham realmente ativos que estavam muito baratos, né? A gente realmente naquelas quedas, quando a Bolsa chegou próximo a 60 mil pontos, a gente até repercutiu algumas vezes aqui nos nossos bate-papos, era uma oportunidade ímpar. Não que isso fosse voltar aos níveis anteriores. Mas, de novo, a gente olha sempre muito a pontuação da Bolsa, né, que é o índice Bovespa, esse que a gente fala 117, 120 mil pontos. Na verdade, aquilo ali é uma média das ações mais negociadas na Bovespa. Mas quando você olha uma carteira de ações de boa qualidade, de empresas, né, daquelas pessoas que acompanham um pouco mais de perto, ou até colocam num fundo de ações que tem um gestor que está olhando isso mais de perto para você, realmente você teve carteiras que surpreenderam, que fecharam até mesmo positivas no ano. Tem alguns fundos de ações que entregaram rentabilidades próximas a 30%, 40% positivos no ano, mesmo com toda a queda de março lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre é muito importante você estar junto de um especialista ou se munir de informações. Hoje as corretoras também divulgam muitas informações, relatórios de sugestões de carteiras recomendadas, porque, às vezes, você, com uma carteira de ações de boa qualidade, de boas empresas, você pode ter uma rentabilidade muito superior ao próprio índice, né? E no final da história você acaba se beneficiando com isso. Então, assim, tem muita gente que fechou o ano bastante positivo, mesmo com toda aquela queda de março e mesmo com o índice fechando no 0-0, como a gente falou.
Ok.
Agora, Paulo, em que você apostaria ainda para esse ano, né, início de 2021? Aposta mesmo de investimento para cada pessoa, né, que tem uma reserva, o que você indicaria, né, para procurar investir esse dinheiro em quê?
Realmente, renda fixa continua muito baixo, né? Como a gente falou na própria semana passada, os recursos que você deve direcionar para renda fixa são aqueles que você deve utilizar nos próximos meses. Aquela reserva de emergência que você tem, que eventualmente você vai precisar daquele recurso, se você precisa utilizar esse recurso nos próximos seis meses para uma despesa, uma viagem, enfim, alguma coisa que você está programando, a aquisição de algum bem relevante, isso deve ficar no renda fixa, não tem jeito. Apesar da gente até ver que a taxa de juros Selic está perdendo da inflação. Mas é o porto mais seguro, porque você não pode arriscar esses recursos, porque eventualmente você pode pegar uma janela de investimentos ruim de 3, 6 meses e ter rentabilidade negativa, como a gente viu ali no primeiro semestre do ano passado. Para aqueles recursos que você não tem necessidade de utilizar, aí dá para tomar um pouquinho mais de risco. Acho que essa nova realidade de investimentos nossa vai ser pessoas cada vez mais experimentando um pouquinho mais de risco. Então, por exemplo, colocar em fundos multimercados, em fundos imobiliários e até mesmo em ações, se for aqueles recursos que você está mirando utilizar lá, olhando 2, 3, 5 anos mais na frente, eu acho que mesmo com toda a alta que a gente teve na Bolsa, acho que tem algumas perspectivas muito positivas aí para alguns papéis. Alguns papéis sofreram muito, algumas empresas do setor financeiro, né, foram colocadas em xeque, essa questão de inadimplência, crescimento aí que a gente teve por conta do Covid. Então, tem alguns preços ainda atrativos. Algumas empresas, até produtoras de commodities, apesar de algumas commodities terem tido alta bastante significativa, ainda existe uma perspectiva forte de aumento da atividade econômica mundial. Então, por exemplo, minério, petróleo mesmo, eventualmente, você pode apostar em algumas empresas desses segmentos. Então, acho que, de novo, montando uma boa carteira de ações, olhando longo prazo, de bons fundamentos, acho que ainda tem algum dinheirinho para ganhar aí, com certeza.
Ok, então, Paulo. Vou repetir aqui os votos de bom ano para todos nós. Um abraço.
Para todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos e um bom ano para todos nós.